Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fins up! Calm us down!
Calm down!
60 minutes!
60 minutes!
Going down! Fins
up! Fins
up! Calm us down!
Calm down!
60 minutes!
60 minutes!
Going down!
Fins up! 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 Fins
up! Going down!
Fins up! Fins up! Fins up! Fins up!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Estamos de volta com mais uma edição do seu Finscast aqui no Fambonanet, edição pós-draft. E aí vem muita coisa importante, muita coisa boa, uma nova classe chegando aí para o Miami Dolphins. Fizemos, a princípio, um bom draft. Vamos falar muito sobre isso, vamos falar detalhadamente sobre o draft de 2019. Vamos falar rapidamente também sobre os undrafted, né? Os jogadores que não foram draftados e assim viraram free agents e que foram contratados para o training camp do Miami Dolphins, aí tendo uma chance de quem sabe sair aí, de repente, um novo Tony Romo, um novo, para não ficar tão preso lá no passado, um novo Philip Lindsay, running back do Denver Broncos, que despontou aí no ano passado. Então sempre dá para fisgar, vamos debater aqui nessa edição do Finscast se a gente tem possibilidade de beliscar um jogador com um potencial desse aí entre os free agents undrafted, né? E vamos falar, evidentemente, das principais escolhas do draft de 2019 do Miami Dolphins. Para um programa tão importante como esse, um programa tão especial como esse, a gente vai trazer de volta um convidado muito importante, um convidado muito especial. Dave Chiodini, grande coach, muito obrigado novamente pela sua presença.
Eu que agradeço o convite. Salve, salve, tu, Rafa, toda a torcida do Miami Dolphins. Eu avisei que eu voltava depois do draft e aqui estou. Um draft muito, muito bom para o Miami Dolphins, isso eu já posso adiantar. Um draft bem interessante, que está se reconstruindo, que vem com uma nova comissão técnica, já começa indo na direção certa nesse draft.
Exatamente. E promessa é dívida. Davis falou que voltaria, a gente fez o convite, ele está aqui de volta. E tô de volta aqui também com o nosso já tradicional Vitor, grande Vitor. Tudo tranquilo, filho? Gostou do draft?
Fala aí, Chapas, Davis. Cara, eu tô muito feliz porque depois de muitos anos acompanhando essa franquia, finalmente a gente conseguiu sair desse draft com fullback.
Puta que pariu, pariu.
Ah, ele não podia deixar essa pra trás. Eu vou te contar um negócio, ele é terrível. Não temos hoje a presença do João. O João tá aí resolvendo um problema com o pai dele, problema de trabalho, tá tudo bem. Mas ele, infelizmente, teve que se ausentar. A gente não vai contar aí com o João. Mas tá tranquilo, o time tá forte, o time tá bem, o time tá reforçado, inclusive. E aí a gente vai começar falando da classe de free agents, né? Os undrafted, né? São jogadores que não foram escolhidos nos 3 dias do draft. E aí eles são automaticamente free agents, eles se tornam automaticamente free agents, e aí começa aquela briga, né, cada time querendo pegar um jogador e tal, para formar o seu elenco, para moldar o seu elenco, e quem sabe assim, beliscar aí um jogador que possa fazer parte do elenco final dos 53, e melhor ainda, um titular, né, quem sabe, todo ano há casos e casos e mais casos de pelo menos alguns jogadores se destacando numa classe como essa. Entre os jogadores do Miami Dolphins escolhidos, a gente tem o linebacker Terrell Hanks, vindo de New Mexico State, o edge Jonathan Ledbetter, de Georgia, o wide receiver Trent Irving, de Stanford, Kyron Brown, cornerback de Akron, quem não sabe a cidade onde nasceu LeBron James, Nick Needham, cornerback de UTEP, Dion Calhoun, offensive lineman, de Mississippi State, e talvez aqui o grande nome desses todos, Preston Williams, wide receiver de Colorado State. Vitor, me permita, né, a primeira pergunta. Coach, tem algum nome aí que a gente possa pincelar? Opa, esse cara pode ser um sleeper?
Ah, sem dúvida nenhuma, Preston Williams é o principal nome, né? Um jogador que eu tinha nota aí de terceira para quarta rodada. Um jogador muito alto, 6'4", 210 libras, aquele cara que eu chamo que é o wide receiver alpha, né? Tem a característica de ser o wide receiver wax, o cara que joga isolado numa das laterais, capacidade de produzir na Red Zone. Não foi pro Combine, porque teve alguns problemas extracampo e é um cara de personalidade difícil. É um cara que teve problemas aí com violência contra namorada, alguma coisa do tipo. A gente não tem exatamente o que aconteceu. Cada história tem uma versão, né? Mas ele teve problemas. Tanto que foi transferido de Tennessee, ficou uma temporada fora. Já teve um rompimento de ACL também, isso pode complicar um pouquinho. Mas é um jogador muito com controle de corpo muito grande, um cara que tem um ajuste à bola, aquela bola contestada muito bom, um cara que usa bem envergadura, tem uma boa flexibilidade do quadril, correndo rotas. Às vezes cria alguns movimentos desnecessários, mas eu acho que assim, é um cara que tem condição de fazer o roster e quem sabe até brigar. Acho que o Miami precisa de um recebedor, que eu falo esse recebedor alfa. Se o Preston Williams for bem trabalhado, eu acho que ele pode ser esse cara, sim. Agora, eu tenho o Terrell Hankins, também é um linebacker interessante, tá? Não é um jogador assim que você vai, que vai chegar arrebentando, nada, mas é um jogador para compor o roster bem interessante.
Eu vi tape pode. Desse Terrell Hankins. O que eu achei dele? Eu achei ele um cara muito burro, só que um cara muito atlético.
Isso mesmo.
Eu achei ele muito veloz, cara, tipo... No ruim, esse cara vai ser special teams, assim.
Isso que eu penso. Ele deve ser assim com um cara de cobertura e tal, e passar para ser um jogador que pode entrar na rotação. O Montre Hartage também assinou? Cornerback, pelo que eu vi, né? De Northwestern, né?
Qual o nome dele?
Montre Hartage.
Não tenho essa informação.
Não tá na lista? Eu tinha visto alguma coisa. Não tá na lista. Porque é também um cornerback que eu gostava, que achava interessante. Mas, enfim... Preston Williams é disparado o melhor da classe, assim, desses undrafted, e pode ser o cara que vai chegar aí pra brigar por uma posição no roster.
Vitor, alguma questão?
Não, acho que é basicamente isso. Acho que o Preston Williams, se ele realmente pegar os 53, na bola ele tem. Você vê tempo do cara, você fala, pô, esse cara não tem como esse cara ter sido undrafted. Só que tem todas as questões, todos os poréns que o Davis falou. Mas se ele pegar os 53, acho que... Os dias de Devante Parker estão contados, cara. Porque ele é o único cara que tem esse perfil, é um cara alto e tal. E o Parker já tá aí 4 anos na franquia sem fazer nada. Eu acho que ele compromete muito a titularidade do Parker novamente se ele conseguir pegar os 53.
Interessante. Hoje eu li até uma coisa interessante nessa, sobre a questão de wide receivers dos Dolphins. Eu não sabia, o Josh Rosen, agora quarterback do Miami Dolphins, ele participou de não foi um training camp, foi um campzinho, um mini camp na Califórnia em 2016, com vários outros quarterbacks, e um dos receivers que lá estava já era o então, entre aspas, veterano, Kenny Stills.
Em 2013.
Foi em 2013.
Isso.
E o Josh Rosen tinha 16 anos apenas. E jogaram essa informação no Instagram, eu vi que o Vitor curtiu lá também. E marcaram, né, o Josh Rosen, marcaram o Kenny Stills, e o Kenny Stills comentou e confirmou a história, que a história era verídica, né,
então já trocaram
o Kenny Stills e o Josh Rosen. Eu achei isso interessante, já que a gente falou aí de receivers. Passada essa questão aí de undrafted, e aí eu quero até destacar, eu vi a informação hoje, eu não tinha visto isso. Coach, eu tinha alguns jogadores que eu gostava muito no processo do draft, e dois jogadores saindo de Buffalo que me chamavam muita atenção, tanto o quarterback, o Tyree Jackson, quanto o receiver Anthony Johnson, não foram draftados e foram escolhidos como free agents pelo Tampa Bay Buccaneers. Como é que você tinha nota desses caras aí? Só para eu matar minha curiosidade, fugindo aqui um pouquinho de Miami Dolphins.
Eu tinha o Anthony Johnson como, acho que, quarta ou quinta rodada. Nossa. E o Terry Jackson por aí, nesse, mais ou menos nessa faixa aí. Dois jogadores que são dois projetos, né? O Terry Jackson é um cara com o braço forte, mas com muita coisa a evoluir na parte técnica. O Anthony Johnson um pouquinho mais polido na parte técnica, mas com não tanta velocidade, esse tipo de coisa. Mas também me surpreendo com os dois terem sido não draftados. Mais o Anthony Johnson, porque eu achei que a NFL iria um pouco mais atrás do wide receiver grande, que nem ele e tal. O Terry Jackson eu até entendo, porque quarterback você vai deixando, e quando vê acabou o draft, deixa pra pegar lá no Undrafted Free. Mas achei que o Anthony Johnson seria draftado por alguém. Mas aí chega num ponto que você começa a arriscar mais no atleticismo, em jogadores pra complementar needs, special teams, esse tipo de coisa. Talvez por isso eles tenham sobrado. Mas são dois bons jogadores, dois bons projetos.
Perfeito. Acho que essa hora aí, como é undrafted, né? Acho que é meio a questão de vale tudo, né? Não tem nada a perder, ou pagar um salário irrisório pra esses caras aqui. Então, né? Acho que qualquer tentativa é válida. É, vamos falar então agora dos jogadores que foram draftados pelo Miami Dolphins, e a gente vai começar lá pela sétima rodada, escolha 234. É, running back Miles Gaskin. É, Vitor, vou começar por você agora. Claro que a gente vai deixar a avaliação, evidentemente para o coach e para o coach Davis, mas o que você achou do Miami Dolphins aqui no fundo draftando um running back?
Ah, eu gostei, cara. A gente só tinha dois caras no roster, que são Kenyon Drake, que é, pelo menos para a torcida de Miami, um cara acima da média, e o Kellen Ballage, que os flashes que ele teve no final da temporada deixaram um gostinho bom na boca do torcedor. O Miles Gaskin era um cara que eu pensava exatamente onde eu pensava, assim, quinta, sexta, sétima rodada, que final de draft é isso aí mesmo, é feira da fruta. E eu acho que ele é um cara que pode ajudar, cara. Eu acho que ele pode ser o running back 3 desse time, tranquilamente. Ele é um cara que, talvez, não, eu acho que o que eu não gosto muito dele, ele recebendo passes, pode receber, mas não recebe passes. Eu não vejo essa qualidade se destacando tanto nele. Só que ele é um astro, né? É um cara explosivo, acho que às vezes ele é até meio burro, assim, nos gaps. Eu vejo ele, qualquer bola ele já quer buscar lateral e vai embora mesmo. Eu adorei a escolha na hora. Com uma sétima rodada, eu achei o valor excelente.
É, coach, ele ao lado do Ron Dane, são os únicos jogadores na história do college football a terem quatro temporadas acima de 1.200 jardas.
Isso me muito acionado.
Atenção, né? Isso me chamou a atenção. Qual a sua avaliação sobre o Miles Gaskin?
Então, eu gosto do Miles Gaskin, acho ele um bom valor. No começo da temporada eu gostava mais, mas ele depois ele foi perdendo valor, porque ele é o tipo de jogador em que as características dele são difíceis de passar para a NFL. Que o Vitor falou, muitas vezes ele acaba procurando a lateral muito rápido, esse tipo de coisa. Ele precisa ter um pouquinho mais de o processamento mental, e a visão dele precisa melhorar um pouquinho. Quanto a receber passe, eu até acho que ele é um bom recebedor, mas eu acho que o esquema de Washington não o colocava em situações propícias. O Jake Browning era um péssimo quarterback, tinha isso tudo também. Uhum. Eu gosto dele recebendo um screen, ele recebendo uma bola no flat, correndo uma rota rápida. Ele consegue ganhar jardas depois da recepção. É um running back para entrar na rotação. Tem uma coisa que me incomoda um pouco, que são quatro temporadas como titular, ou seja, muita utilização, o corpo já muito sofreu muitas pancadas. Apesar de não ter lesões graves, quando você chega na NFL, o nível da pancada é diferente, e se o seu corpo já chegar meio baleado, isso pode ser um complicador. Mas para a sétima rodada é um ótimo valor, tem tudo para ser um running back na rotação, fazer o roster, contribuir nos times de especialistas, é um jogador bem intenso, então achei uma ótima escolha na sétima rodada.
Davis, e o tamanho dele não te dá uma pulguinha atrás da orelha, não?
Então, por isso que ele vai ser sempre um terceiro running back. Ele não tem bala para ser um running back um ou dois, um cavalo de corrida, aquele cara que vai ser um cara que vai liderar a franquia em corridas. E aí, para mim, tá claro que nos Dolphins vai ser o Kenyon Drake. E depois, esse tem o Kalen Ballage e ele rotacionando, que é o papel dos dois. Ele não tem tamanho e peso para ser um jogador titular no NFL, para mim.
Entendi.
Agora vamos falar da escolha que, né, provocou ereções no Vitor, né? Chandler Cox, temos um fullback novamente em Miami. É, acreditem se quiser, né? E aqui é uma um tanto quanto controversa essa escolha, porque fullback realmente é uma posição que vem caindo muito em desuso na NFL, mas, porém, contudo, entretanto, quando a gente vê o New England Patriots usando o Devlin do jeito que eles usam, a gente fica, poxa, por que que ninguém mais usa fullback na NFL? Né? Pois é, então, de vez em quando ainda aparece alguém aí. Tinha um no Atlanta Falcons também, gente, vocês lembram o nome dele? Não, alguém lembra?
Ah, me fugiu o nome, mas eu sei quem você tá falando.
Nossa, extremamente produtivo também, me fugiu o nome dele agora, mas enfim, eu acho o seguinte, minha opinião, quando um time sabe utilizar bem um fullback,
Patrick DeMarco,
perfeito. Quando um time sabe utilizar bem um fullback, quando um fullback se propõe a fazer aquilo que se pede que ele faça, que não invente mais do que ele pode fazer, né? Por curtos e poucos snaps, gente, pode render, né? Então, quem utilizava o Devlin lá em New England? Chad O.T.
É isso que eu penso.
Coordenador de coordenador ofensivo para Red Zone do New England Patriots. Hoje, coordenador ofensivo do Miami Dolphins. Coach, eu acho que essa escolha fez algum sentido. Você não concorda?
Faz, claro que faz. Aí a gente ainda tem como exemplos o Kyle Juszczyk, nunca sei falar o nome dele, dos 49ers, que também é muito bem utilizado, até utilizado recebendo passes, jogou anos no Baltimore, né? Então, assim, com a chegada do Brian Flores e do Chad O.T., faz muito sentido isso que eu ia dizer. Eles vêm dessa árvore do Bill Belichick, com certeza vão trazer elementos desse ataque e o fullback pode ser utilizado. Tanto recebendo um passe, como fazendo os bloqueios, quanto ajudando na proteção, sem contar que fullbacks são sempre homens interessantes nos times especialistas. Numa sexta rodada, se você tem um buraco, e assim, você tem corredores, o Kenyon Drake é um bom cara correndo atrás dos bloqueios, e o Myles Gaskin e o Kalen Ballage são dois caras mais leves, em que você vai precisar limpar o primeiro contato para que eles possam ganhar alguma coisa depois com a explosão. Um fullback é importante. Eu acho que a escolha do Chandler Cox na sexta rodada, faz sentido. É um valor bom. Sexta rodada você já está pegando jogadores por aposta. Então não me incomodo com essa escolha. Acho uma escolha boa.
Só corrigindo. Escolha de sétima rodada foi uma escolhazinha acima do Myles Gaskin. Um na dois,
ah, não. Foi sétima, quatro, desculpa.
Dois, três, quatro.
Uhum. Né? Foi na então, sétima.
Aumenta ainda mais o valor dele. Né, né? Então, sexta rodada, essa aqui foi uma escolha que eu particularmente achei bastante interessante, né? A escolha 202, Isaiah Prince, tackle de Ohio State. E aí, por que, que eu achei interessante? Primeiro, porque o Miami Dolphins precisa realmente proteger as suas trincheiras, e o Isaiah Prince, se não é um grandíssimo jogador, pelo menos saiu de uma grande universidade, de um grande programa universitário. Tem algum pedigree. Ah, eu acho que esse cara aqui, coach, tem carne para tirar do osso. Na minha avaliação, é um jogador ainda muito cru, ainda muito a ser desenvolvido, mas que pode, daqui a umas duas ou três temporadas, render alguma coisa. Qual a sua avaliação sobre o Isaiah Prince?
Bom, eu fiz o report do Isaiah Prince, ele tem vários problemas ainda, ele tem altura e peso bons, ele tem uma envergadura boa, mas ele tem problemas de agilidade e velocidade, ele tem problemas com o trabalho de pés dele, que é bem bagunçado, o quick slide dele não atinge a profundidade adequada, então ele tem muitos problemas técnicos. Eu particularmente não sou um grande fã do Isaiah Prince, eu acho que ele tem que vir para compor o roster, acho que ele não pode vir para ser um titular de cara, e aí sim, se tiver um bom desenvolvimento da comissão técnica, quem sabe na próxima temporada ele comece a ter oportunidades. De momento eu acho meio temeroso colocá-lo em campo. Ele é um cara que me agrada nele, é o uso das mãos, ele usa muito bem as mãos, e ele tem uma boa mobilidade no zone blocking, tá? Ele sabe ser assertivo, ele sabe quem bloquear no sistema de zona, esse tipo de coisa. Agora, deixa muito a desejar ainda no pass block, a âncora dele não consegue se curvar o suficiente, não flexiona o quadril que chega, então aqui eu já tenho mais como um projeto para desenvolvimento. Tem tamanho, tem altura, tem bom comprimento de braços, mas acho que técnica ainda está bem abaixo do necessário para pensar em brigar por uma posição no time titular hoje.
Vitor, o que você acha da minha ideia? Agora vai começar a corrida por jogadores que ainda estão disponíveis no mercado de free agents, e eu tive a ideia dos Dolphins contratarem o Ryan Schroeder, que era o right tackle do Atlanta Falcons por muitos e muitos anos, pelo menos como um cara ali para segurar a onda e ser até um mentor para o Isaiah Prince como right tackle. O que você acha dessa ideia?
Para quem não sabe, dia 7 vai ter a segunda leva do free agents, que aí começa, qualquer jogador que se assine não entra mais na conta lá das compensatórias. Então todo mundo acredita que Miami vai agora realmente pro mercado. Cara, uma apólice de seguro, né? A gente não tem um right tackle, o Jesse Davis é um horror, o Isaiah Prince...
Esse é meu problema, ele é o right tackle do João, né? O João morre de amores por ele, eu prefiro o Jesse Davis como right guard. né? Então eu colocaria o Jesse Davis como right guard e contrataria um jogador, por exemplo, com a experiência, com os atalhos que tem o Ryan Schroeder, né? E poderia ser um mentor, como foi o Brandon Albert, um mentor pro Laremy Tunsil.
Sim, o Tunsil foi guard no primeiro ano.
Fundamental, exatamente, o Tunsil foi guard. E o Brandon Albert foi fundamental para o desenvolvimento, para o melhor desenvolvimento do Tunsil. Por mais que o Tunsil tenha sido um prospecto fantástico, né? Ninguém questionaria, estou errado, coach? Ninguém questionaria se o Tunsil saísse na 1, correto?
Não. Era um prospecto pronto.
Era um prospecto pronto e ainda teve um excelente tutor por um ano, como foi o Brandon Albert. Eu acho que isso poderia fazer um bem danado pro Isaiah Prince, trazendo um jogador do nível do Ryan Schroeder. Vai, Vitor.
Não, eu fecho nisso, tranquilamente. Eu sempre falei isso pro moleque lá do No Flags. Miami não tem depth chart. É quem chegar, joga. Mas se Isaiah Prince nas condições ideais, ele não tem condições de ser titular no time da NFL. Mas no Miami Dolphins, pelo menos o de agora, ele tem totais condições de ser o titular. A gente trazendo um cara pra ser essa policy de seguro pro Rosen, cara, já ajuda do caralho. Eu fechava nisso aí também.
Acho que o Miami tem que ir forte. Tem que ir forte só, desculpa. Tem que ir rapidinho, forte, em pelo menos aí um pass rusher e dois homens pra linha ofensiva nesse free agent. Não precisa ser cara de elite, mas é dois jogadores que chegam e produzam alguma coisa, sabe? Eu acho que é o que o time mais precisaria nesse momento.
Eu concordo. E alguns nomes, né, que me vieram na cabeça, de, por exemplo, linha defensiva, por exemplo, a gente tem o Dennis Shelton disponível. Acho que seria um nome interessante para esse miolo aí, para atuar do lado do Christian Wilkins, por exemplo. O Zig Ansah tá aí.
Nick Perry.
Eu prefiro o Zig Ansah, né, do que o Nick Perry, porque eu acho que seria um fit melhor para o esquema dos Dolphins.
Penso também.
Né, tem essa questão. A gente não. Essa questão do fit vai ser muito emblemática, porque a gente ainda não sabe tão bem qual vai ser o esquema que o Flores vai usar. O Flores, ele é um cara que gosta muito de sistemas, de não ficar preso a sistemas, vamos dizer assim. Né? Ele é um cara que, em tese, usava 4-3, mas volta e meia e só tem 3 ali na linha. Porra, ele tá cheio de linebacker, ele tá cheio de defensive back. Então ele é um cara que é muito criativo, ele é um cara que mexe muito com toda a estrutura da defesa. Ele não é um cara, eu sou um técnico 4-3. Ele não tem esse rótulo. Eu sou um técnico de 3-4. Ele não tem isso. Então vai ser uma temporada interessante até pra gente entender a nova filosofia da defesa do Brian Flores. Né? E por falar em defesa...
Só, Rafa, deixa eu só fazer um adendo rapidinho. Você tem no time Bobby McCain, Minka Fitzpatrick, TJ McDonald, Shavin Howard, Eric Howe, Richard Jones, Cordell Tanskerley, alguns outros nomes aí, mas são os principais nomes secundários. Pode ter certeza que você vai ver muitos pacotes com 5 e 6 desses caras em campo. Você vai ver muito Jerome Baker em campo como um linebacker para cobrir, para ajudar na cobertura de passe. E você vai ver bastante vezes o Christian Wilkins e dois edges só no campo, com os linebackers ficando com as responsabilidades dos gaps, ou ajudando ali nos big gaps e tal. É bem a cara do Brian Flores usar essa quantidade de jogadores que ele tem, e provavelmente você vai ver o Minka Fitzpatrick sendo usado em vários spots, assim, rodando mais perto da linha, às vezes como nickel, às vezes como free safety. Como nem você falou, ele é um cara que não se prende muito ao sistema. É uma coisa que é aquele velho players first, scheme last, né? O que eu tenho, eu moldo ao meu sistema. Então, eu acho que é uma coisa que vai acabar acontecendo na defesa de Miami, que pode esconder algumas fragilidades do time.
Tomara. E aqui uma posição extremamente frágil, né, do Miami Dolphins. Quinta rodada, escolha 151, uma escolha que me trouxe muito mais dúvidas do que certezas. E aqui eu vou deixar o coach avaliar, porque realmente é um nome que eu não tinha não tinha estudado, não tinha visto, confesso. Andrew Van Ginkel, linebacker vindo de Wisconsin. Wisconsin tem uma boa escola de linebackers, tem um bom pedigree aí na posição, mas eu confesso que eu não conhecia esse nome. Vitor, você conhecia esse nome?
Não, eu tive que ver tape depois.
Pois é.
O que você achou, Vitor? Só dá uma palavra.
Pass rush. Eu só vejo esse cara olhando pro quarterback, cara. Só vejo isso nele, né? Ele mira o quarterback e vai pra cima. O resto, que se foda.
É, ele não é um cara muito inteligente. Ele é um cara, assim, que ele se destaca pelo atleticismo dele, tá? Cara bem atlético, que joga na lateral, mais na lateral que off-ball, apesar de fazer algumas coberturas. É um cara que não é dotado de muita técnica, de muita variação e tal, mas é um cara que pode apressar o passe, sabe? Que pode apressar o passe. Acho que tinham outros nomes melhores, mas nesse momento é um jogador que vai somar. Mas não é a escolha que eu faria, longe disso. Mas é um jogador que vai somar, que pode contribuir nos times especialistas e tal. Vai ter alguns problemas contra o jogo corrido. Que eu acho que ele pode ter
volume. Ele é horrível.
Fica com o peito muito alto. Às vezes as mãos para sair dos bloqueios não funcionam tão bem. Mas é um cara que vai contribuir à pressão do quarterback. Alguém deve ter se apaixonado em Miami por alguma coisa. Não é a escolha que eu faria, mas não posso classificar assim como uma escolha péssima. É um cara para isso.
Uma parada assim que me irritou muito deles, além do jogo corrido, que é... O cara não tem nenhum. É que ele chega no quarterback. Ele dá o jeito dele. Realmente a técnica dele é muito estranha, mas ele consegue chegar no quarterback. Só que não consegue derrubar ele. Parece ser um cara muito rápido, mas muito fraco também. Então, geralmente, ele dá o primeiro contato no quarterback e vem alguém pra conseguir derrubar ele depois.
Ele teve um excelente combine, né? O pessoal gostou muito do combine dele.
Ele teve visita também. Ele era um dos 30 caras lá que Miami visitou. Deve ter se apaixonado.
Ras muito alto dele, cara. 9.25. Então, com certeza, foi pensando no atleticismo, na capacidade de desenvolver ele, que Miami foi atrás dele.
De repente, com essas questões que vocês dois trouxeram aqui, me deixa a seguinte conclusão. O Miami se apaixonou por ele pela entrevista e pelas métricas. Né?
Sim, muito o cara 6'4". O cara 6'4". Situação clara de passe, ele vai dar o jeito dele.
Eu li de alguns avaliadores em Miami que esse Andrew Van Ginkel, ele poderia ser um cara para ameaçar a posição do Kiko Alonso. Eu particularmente gosto do Kiko Alonso, especialmente jogando onde ele jogou em 2018, como Will, né, no lado fraco. Então, principalmente fechando os gaps no jogo corrido, o Kiko Alonso não pode estar em campo em situações claras de passe. Ele é um cara extremamente frágil nisso, sempre foi. Essa é uma fraqueza muito clara no jogo do Kiko Alonso, que eu sabia, o Vitu sabia, o João sabia, menos o coordenador defensivo do Miami Dolphins, que colocava o cara justamente para quê? Para marcar o passe. E aí não tinha como dar certo o negócio. O Andrew Van Ginkel é um cara que, por ser 6'4", o Davis, ele pode marcar o passe ou ele tem essa fragilidade também?
Não, acho que ele não tá pronto para isso. Acho que, né, se ele atuar ali como o Will, no lado fraco, é mais para ajudar na pressão ao passe. Claro, pode conter ali uma corrida, alguma coisa assim, ou uma zona bem curta, mas não tá pronto para isso, não. Pelo que eu vi nos tapes, ele tá muito cru. Se ele for envolvido, tudo bem, mas hoje não é um cara que para mim ameace a posição do Kiko Alonso não nessa primeira temporada.
Vamos lá, vamos seguir aqui com a escolha número 78, terceira rodada, uma escolha, na minha opinião, excelente. Qual a sua opinião sobre essa escolha antes de eu anunciar a escolha, Vitor?
Ah, eu adorei. Eu tinha feito uma boardzinha pro segunda rodada e esse cara tava. Eu adorei a escolha.
Temos mais um Badger, né? Mais um jogador vindo da Universidade de Wisconsin, para alegria do Dani, né? Lá do outro futebol que estudou em Wisconsin por um semestre. Coach, Round 3, posição 78, Michael Dieter, né, offensive lineman vindo de Wisconsin.
Para mim, jogador que sai no ponto certo no draft, onde eu tinha nota para ele, mas jogador com teto bom, com capacidade ainda para desenvolver, um jogador bem completo. Tenho meus problemas com ele no pass blocking, que eu acho que o trabalho de pés dele às vezes incomoda um pouquinho, a envergadura dele também às vezes acaba falhando, mas é um jogador muito forte. Não vai ser qualquer bull rusher que vai passar por ele. É um cara que reconhece muito rápido o blitz, processa aqueles stunts com muita tranquilidade, tem bastante mobilidade para ir no segundo nível, bloqueando. Um cara que dobra bem o joelho para fazer a âncora. Um cara que, para mim, chega para jogar. Se eu olho para essa linha hoje do Miami Dolphins, para mim ele chega para jogar. Se ele vai jogar na direita, na esquerda, vocês podem até me dizer melhor, mas para mim ele chega para jogar, seja no lugar aí do Jesse, seja no lugar do Aziara, de quem for, tá? Ele chega para jogar, é um jogador daqueles que você pega, a maioria da NFL daqui 5 anos não vai saber quem é o Michael Dieter, mas a torcida do Miami vai ter no Michael Dieter uma fortaleza, sabe? Então, para mim, ele é esse tipo de jogador, aquele cara que faz o trabalho sujo para os outros brilharem, e é um cara que é um bom valor para a terceira rodada. Acho que Miami consegue um titular aí para os próximos anos.
Vitor, achamos o nosso left guard titular?
Até que vem jogando, mas a expectativa é essa. Eu acho que a gente já fecha um lado esquerdo ali muito forte pro nosso quarterback. E o lado que eu falei, o lado direito, quem vai proteger o Rosen vai ser Jesus Cristo. Mas o lado esquerdo tá bem protegido.
Eu acho assim, acho que com o Deezer você já ganha uma condição de, se ele jogar no lado esquerdo, com Deer e Tâncio, você já ganha um lado muito forte no jogo corrido também. Você ganha um lado muito forte. Deer é um cara...
E a gente não tem um guard mesmo, confiável, desde o Rich Incognito. Não é não, Rafa? Tô falando alguma besteira?
Aquela pessoa íntegra.
É, o cara era um arrombado, mas um guard mesmo, que a gente tivesse... Pô, a gente tem um cara bem nessa posição, é isso. A gente ficava mesclando de tackle virando guard virando tackle e tal, mas geralmente eu acho que esse cara pode ficar bastante tempo. Eu me decepcionei muito com o Asiato, eu achei que ele também ia chegar jogando, ele foi bem mal, tanto mal ele consegue ficar no roster, mas eu tenho muita esperança no Michael Dieter. Eu era o cara que eu mais gostava dessa linha de Wisconsin, e eu realmente acho que ele vai fazer uma dupla muito boa com o Aramis Tennyson.
E outra coisa é que, assim, se tudo acontecer como a gente imaginou e falou sobre o Chandler Cox, vamos usar muito gap power, né? Muito gap power. E ele vem totalmente adaptado. Esse Cousins usa muito gap power. Pra ele não é dificuldade nenhuma jogar nesse sistema. Os caras de Wise Cousins são acostumados a patrulhar em gap power. Então já chega com mais uma facilidade.
Interessante, interessante. Essa foi realmente uma escolha que me agradou demais, 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 demais. Vamos lá. Chegamos finalmente aqui na escolha número 1. A escolha round 1, né? Primeira rodada. Escolha número 13, queridinho de muitos, né? Um jogador interessantíssimo, um jogador que nós falamos sobre ele bastante até no último podcast, inclusive com a participação do coach Davis. Falamos que esse era um cara que realmente tinha uma grande chance de ser draftado pelo Miami Dolphins, e aconteceu. Temos aí um jogador de Clemson, Christian Wilkins, defensive tackle, bicampeão universitário, né? É um jogador que era uma das lideranças da defesa da equipe de Clemson, campeão no último ano. Coach, e essa escolha aí, acertamos, né? A gente imaginava que esse era um cara que poderia vestir a camisa do Miami Dolphins em 2019, e feito. O que você achou dessa escolha?
Sensacional, o Alpha Dog que eu falo, aquele cachorro que você vai botar na frente do canil e os outros vão ficar para trás olhando ele, entendeu? Christian Wilkins é um cara que eu queria no Denver Broncos, é um cara que eu falo há muito tempo, até tuitei, que era um dos caras menos falados no processo e que isso me intrigava, porque é um jogador sensacional, um cara que tem todos os atributos para render na NFL. Eu não tenho, assim, uma coisa que diga, ó, isso Christian Wilkins não faz bem. Ele faz bem, ele tem um leverage bom, ele é bom contra a corrida, ele cria pass rush pelo meio, ele é versátil, ele pode jogar... A posição natural dele para mim é 3-tech, mas ele pode jogar como 5-tech, ele pode alinhar em alguns momentos por fora... É um jogador de personalidade, é um jogador que, se tivesse vindo pro draft de 2018, como a gente esperava, talvez fosse o primeiro interior defensive lineman a sair, na frente do Deron Payne, de toda aquela galera lá. Tinha o Deron Payne, tinha o Maurice Hurst com problema, você tinha o Vita Vea. Para mim, ele seria talvez o primeiro interior defensive lineman. Voltou para Clemson pro seu senior year, ganhou mais um campeonato, era uma das âncoras daquela defesa, do Dabo Swinney, um cara manjado no vestiário, um cara que vem para pegar a camisa e jogar. Um cara que tem bons movimentos de pés, o hip swim, o shadow body são muito bem feitos. É um cara que explode muito rápido no snap, e não raro é o primeiro a sair no snap. Então, assim, acho que Miami achou uma âncora defensiva, um cara que vai ser uma referência nessa defesa durante os seus 5 anos de contrato. É um cara que chega no primeiro dia para você entregar a camisa para ele e dizer, joga meu filho, você é o titular aqui agora.
Essa é uma escolha que realmente eu acredito que tenha deixado tu satisfeito. Eu fiquei dito que toda a torcida do Miami Dolphins ficou muito satisfeita com a escolha do Christian Wilkins. Uma das escolhas do draft mais seguras a serem feitas naquele momento. Era um título certeiro. Então a gente tem agora alguns jogadores, muita liderança, de muita personalidade dentro do vestiário defensivo da equipe, Fitzpatrick, Rickon McMillan e agora o Christian Wilkins. A gente tem nomes importantíssimos, o Xavier Howard, a experiência de um Rashard Jones. A gente tem jogadores interessantes para a defesa, para o futuro, né, jogadores para o presente com experiência, como o Rashard Jones, para não deixar a garotada solta também. Né. E aí, Vitor, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o quadro de defensive tackles do Miami Dolphins nesse exato momento tem Christian Wilkins, Davon Gotcha, Vincent Taylor e Akeem Spence. Akeem Spence é o cara que destoa desse grupo. Porém, a gente tem alguns nomes interessantes disponíveis ainda na free agency. Como você bem lembrou, a partir do dia 7, esses caras podem ser contratados que não vão entrar no cálculo das escolhas compensatórias. Ou seja, o Miami Dolphins pode contratar quem quiser, o quanto quiser, que não vai pesar, não vai perder mais escolhas compensatórias do draft do ano que vem. Alguns desses jogadores são Danny Shelton e Ndamukong Suh. O Suh teve problemas com os Dolphins relacionados a Adam Gase. Novidade para quem? Para ninguém. Não tô falando até que o Miami Dolphins deva contratar o Ndamukong Suh, mas poderia, se quisesse. Danny Shelton, por exemplo, seria um nome interessante ou você prefere o Suh e vambora? Ou deixa do jeito que tá?
É isso que eu ia falar, pra ser bem sincero, eu não queria nenhum dos dois, cara. O Suh, não pelo talento que, embora já esteja na descendente da carreira, eu não vejo ele acrescentando tanta coisa como ele acrescentou outros anos em Miami. Eu acho que a gente realmente tem que virar a página com o Suh e a gente conseguiu aí um novo Suh aí, com o Wilkes. O Danny Shelton, pô, pra mim não se provou. Ele era um cara que eu até gostava no processo, gostava realmente dele. Só que ele sequer conseguiu ser titular em New England. Eu não me surpreenderia ele parar nos Dolphins, não me surpreenderia nada. Mas, sinceramente, eu preferia pegar um cara, um nome mais outside aí, um cara, sei lá, mais desconhecido, até ver alguém no practice squad e montar a defesa em torno do Wilkins mesmo.
Durval Neto.
Não, aí também, aí já putaria também. Desculpa aí quem tá torcendo pelo Duzão, mas o que ele já fez já é muito, já é uma coisa histórica, mas vai ficar onde ele tem que ficar. O NFL é uma coisa muito séria, que não tô querendo, tô parecendo que eu tô desejando mal do cara, não. Como eu disse, o que ele fez foi histórico, mas o NFL é uma coisa séria, cara. Antes de eu ser brasileiro, eu sou torcedor do Miami Dolphins. Eu sou torcendo pelo bem do Miami Dolphins, eu não vejo o Duzão ajudando em alguma coisa.
Não, o que ele fez foi sensacional, mas é que nem eu falo, vai ter que batalhar muito pra conseguir um lugar no roster, né? Então, mas muito, muito, muito mesmo. Então, é pouco provável. Eu acho que o Miami poderia pensar num free agent mais barato aí, que esse citou, que aí custa um caro. Acho que algum free agent com capacidade também de fazer um pass rush. Até vou dar uma procurada aqui enquanto você... pro próximo tópico, ver se eu acho alguém aqui que me interessa.
Posso só falar duas coisas rapidinho do Wilkins, Rafa, só pra fechar? A primeira é que a gente tinha uma troca fechada com o Eagles pela 13, e Miami refutou na hora porque não imaginava que o Wilkins ia passar do Denver Broncos. Então cancelaram a troca. Isso, aí cancelaram a troca e pegaram o cara porque realmente era o cara da franquia. E se o jogador espetacular, o ser humano é maior ainda. Tem uma história de um cara que era de Clemson, o cara foi reprovado no antidop, e esse é o momento que geralmente você chuta o cachorro morto, né? Ele foi lá, pegou, mandou o cara pro quarto dele, ele ficou meio que tomando conta do cara até o cara conseguir sair da parada das drogas e voltar a jogar. Então você tem um cara desse no grupo, um cara que tão novo, já um líder em campo, cara, isso é um upgrade não só de talento, de liderança, de tudo. A gente tá refém agora, a gente sempre teve uns caras de defesa que eram ícones, como foi Zach Thomas, como foi Jason Taylor e como foi Cameron Wake até a temporada passada. Eu acho que esse cara, o Christian Wilkins, talvez não esteja a liderança técnica do Minka Fitzpatrick, mas de liderança mesmo, de ser um cara que a torcida vai amar, vai comprar camisa, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que esse cara chega a ser capitão mesmo e por anos, assim, da franquia, ser o nome da franquia mesmo.
Eu concordo. Eu só citei realmente o nome do Suh porque... o Suh é um cara muito bem quisto em Miami, especialmente pelo dono da equipe, Steven Ross. São amigos pessoais, né? O Steven Ross, inclusive, é um cara que ajuda o Suh com conselhos, com consultoria na questão financeira da carreira do Suh, né? Então, ele é um cara que não queria sair de Miami, né? Foi uma opção de Mike Tannenbaum, que não está mais na equipe, foi o Sul era extremamente mal utilizado pelo antigo coaching staff. Então, assim, um coaching staff novo, a saída do Mike Tannenbaum, né? Então, é um nome que eu joguei aqui, que está disponível, né? Joguei também o nome do Danny Shell. Ano passado ele fechou um contrato de um ano com os Rams por $12 milhões, quer dizer, não foi nem um contrato tão absurdo. E eu acho que esse ano ele poderia vir até por menos. Eu acho que qualquer 9, $10 milhões pagaria um contrato de um ano para o Sul. Não sei se eu faria, eu só estou jogando aqui no ar, aqui só para realmente, é um nome, é uma opção que está disponível. Eu prefiro o Zig Ansah, por exemplo, porque a gente não tem pass rush, né, do lado de fora, a gente não tem um bom edge, né, nosso melhor edge é o Charles Harris. Então, né, enquanto alguns têm muito, né, seu Denver Broncos?
Oh. Isso eu não posso reclamar.
Não pode reclamar, né, outros têm tão pouco.
Sabe o nome que eu acho que você poderia fazer um prove to deal aí de um ano que seria interessante? Eu sei que ele tem problemas com lesões, mas é um jogador que me agrada. Corey Lugett.
Ah, Corey Lugett. Ex-jogador do Los Angeles Chargers.
Exatamente. É um jogador que eu gosto. Teve alguns problemas de lesão nos últimos anos. Mas com certeza assinaria um contrato barato de um ano. E acho que ainda poderia render nessa defesa.
Faz total sentido. Escolha de segunda rodada. A gente precisa falar da escolha de segunda rodada. Começando pelo trade down que os Dolphins deram. Os Dolphins tinham a escolha número 48 e fizeram uma troca com o New Orleans Saints para a escolha 62 por uma escolha de segunda rodada do ano que vem. Então os Dolphins desceram e conseguiram uma escolha de segunda rodada de 2020. Então foi um excelente trade down, né? Feito isso, com a escolha número 62 e uma escolha de quinta rodada também de 2020, não deste ano, ou seja, os Dolphins não pagaram nada este ano, além da escolha 62, por Josh Rosen, quarterback do Arizona Cardinals, que havia selecionado Kyler Murray na escolha número 1 overall e ficou com essa batata quente na mão. Eu tenho uma informação vindo lá dos Estados Unidos, há alguns insiders que são da minha confiança, dizendo que os Cardinals tinham mais duas propostas na mesa, uma delas de New England Patriots, tá? Isso é importante falar, né? Porque se os Patriots fecham com o Rosen, estamos com um novo herdeiro do Tom Brady, a dinastia permanece, ia ser um inferno do cacete. E a outra proposta, vocês queiram rir ou não, vocês queiram chorar ou não, a outra proposta era do New York Football Giants.
Nossa senhora.
Pois é. Pois é.
Eu vi assim, que o Chargers estava quente também. Chargers,
mas não chegou queria a botar a mão no bolso.
Mas aí é que tá. Interesse é uma coisa. Colocar o pau na mesa é outra. O que esse insider disse é que as duas propostas que foram sim feitas ao Arizona Cardinals foram de New England Patriots e New York Giants. E a proposta aceita foi...
O Daniel Jones já escolhido isso antes do draft?
Já escolhido.
Nossa senhora, que caralho.
Durante o draft, né?
Então, nossa, faz piada isso.
Mas o que o David Gettleman vem fazendo em Nova York que não é piada? Né?
Bom que ele já escolheu o Daniel Jones na 6, né? Pick 6.
Pick 6. Gente, enfim, temos coach. Essa é para você, curto e grosso. Temos um quarterback agora?
Tem o seu franchise quarterback. Se bem cuidado, tem o seu franchise quarterback. Melhor quarterback dos últimos dois drafts, sem dúvida nenhuma. Miami sai com o melhor segundo round impossível para Miami. Acho que mesmo com um time com algumas lacunas como o Miami tem, como vocês já falaram, tem condição de evoluir muito por ter o Josh Rosen. Eu sei que que alguns de vocês, torcedores do Miami Dolphins, gostavam do Ryan Tannehill, mas para mim o Josh Rosen tem um teto muito maior que o Ryan Tannehill, pode levar essa franquia muito mais longe que o Ryan Tannehill poderia levar em algum momento.
Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa, eu sei que você é fã do Josh Rosen, sei que você ficou extremamente satisfeito com a vinda do Josh Rosen para Miami, e aí eu li uma coisa que foi interessante, né? Apesar do Ryan Tannehill ter tido altos e baixos, mais baixos do que altos em seu período em Miami, ele marcou Miami, porque ele é o terceiro quarterback com mais passes lançados, com mais jardas lançadas e com mais touchdowns lançados, atrás somente das lendas, né, Dan Marino e Bob Griggs. O que eu li foi o seguinte: Josh Rosen já é o melhor quarterback do Miami Dolphins pós-Marino. Você concorda com isso?
Pô, tranquilamente, cara. A gente tem que ver ele jogando, mas o cara chegando na NFL, o Rosen tranquilamente é o melhor quarterback. Por sinal, uma coisa que me irritou muito foi alguém falando, eu vi isso mais de uma pessoa falando, que a gente ficou 7 anos escravo do Tannehill pra arrumar outro Tannehill. Quem fala isso não viu o tape do cara. Não viu o tape do cara. Vou até fazer um merchanzinho aqui do On The Clock. Quem ouve a gente, vai lá no On The Clock. Procura lá na barra de busca Josh Rosen. Tem uma caralhada de corte de tape do Josh Rosen. E tem um vídeo do Felipe comentando o primeiro jogo do Josh Rosen como titular. Cara, é absurdo. É absurdo o que esse cara faz nesse jogo. E era pra ser tipo o jogo da vida dele, só não foi porque o Fitzgerald teve 3 drops. O Tyrande lá com o nome esquisito também teve outro. Mas o cara acabou com o jogo. Isso, o cara acabou com o jogo. Nosso camarada lá, o Bully, fala que espiral não é superestimado, não serve pra nada. Pode até ser, cara, mas a espiral do Josh Rosen é bonita pra caralho. Fica lindo assim no vídeo. O cara é muito inteligente. A presença de pocket do cara. Uma coisa que o Tannehill até hoje não teve. O cara dá um passinho pro lado. Ele realmente, o scramble o cara não é. Ele realmente não é um cara pra ficar correndo, não. Mas, porra, o cara sabe o que tá acontecendo ali. Uma parada que é apaixonante de você ver, o Davis fez o scout do cara, ele tem até mais propriedade pra falar aqui. Mas é absurdo a quantidade de vezes que ele congela safety e linebacker nos jogos. Não é tipo uma, duas vezes. Independente da parte do campo, ele olha pra um lado, congelou o safety, bum, bola na mão do recebedor. Cara, eu fiquei apaixonado por essa escolha. O Rafa viu como é que eu tava na semana do draft, eu só falava de Rosen. Ele jogou até, tinha horas que ele nem mais me respondia, de tão puto que eu já tava. Quando saiu a troca, porra, eu fiquei maluco, tô até maluco até hoje, porque eu sou apaixonado pelo cara. Realmente, o comportamento do cara, não sei, eu falei isso no último programa que o Davis estava aqui. Na tape o cara é absurdo, tape do cara você não tem o que falar. Se o cara é gente boa, se o cara é um arrombado, se ele é um filho da puta, a gente não sabe, a gente vai saber agora. Mas na tape, o cara que chegou no Miami Dolphins, porra, pra torcer ficar apaixonado, cara. A gente adiantou em 2 anos a nossa reconstrução. Se esse cara jogar o que a gente tá se esperando que ele jogue, que eu acho que ele vai jogar, porque ele vai estar mordido e ele vai estar numa franquia que agora vai ser dele, a franquia vai abraçar ele. Ele tem 1 ano pra se provar, se ele ficar 1 ano, se ele se provar em 1 ano, ele vai ter 10 anos no mínimo de Miami Dolphins. Esse cara com gana, eu acho que vai ter um home run da história, assim. Daqui a 20 anos alguém vai estar falando da troca, vai ter documentário da ESPN falando da troca Rosen e Arizona Cardinals. Vai ter, cara. Isso, com certeza.
Sabe o que eu acho, cara? Que ficou todo mundo com a imagem do Josh Rosen num jogo de quinta-feira à noite contra o Denver Broncos, em que ele foi terrivelmente mal e deu tudo errado. Ele lançou interceptação, ele foi sacado, ele sofreu fumble. Foi o melhor jogo do Broncos na temporada e deve ter sido o pior dele. Procurem o tape dele contra os Packers no jogo que os Cardinals ganham na última rodada. O time de Arizona era terrível, terrível. O sistema ofensivo era ruim, não tinha suporte nenhum. Ele não tinha um momento de paz no pocket. E mesmo assim ele mantinha a compostura e foi, jogou. Eu acho que assim, até falam demais de uma temporada ruim. Eu acho que ela não foi tão ruim para as condições. Ele para mim foi o quarterback que teve as piores condições entre todos os calouros. Ele tem uma mecânica tão limpa, um trabalho de pés tão bom, rotaciona o quadril certinho, a perna de trás faz a base para ter o torque, ele tem a presença de pocket, ele é calmo, ele sabe identificar, ele precisa melhorar um pouquinho esse ball placement, às vezes a colocação da bola dele não é tão boa, mas isso pode ser melhorado. Então acho que assim, eu falo com propriedade, Miami ainda tem muitos buracos, Miami vai ganhar 7 jogos nessa temporada e no mínimo 3 deles vão ser por causa do Josh Rosen.
Eu penso o seguinte, o Josh Rosen, ele muito se questionava da vontade dele, da gana dele, do amor dele pelo jogo. E saiu um pequeno diálogo, né, de que, olha, a gente vai escolher o Kyler Murray na 1 e há uma chance de você não ser trocado. Parece que foi um diálogo entre ele e o agente dele. E parece que há uma chance dos Cardinals te manterem em Arizona. E ele disse que, tá bom, I'll beat the hell out of him. Eu vou arrebentar com ele. Palavras de Josh Rosen, eu vou arrebentar com Kyler Murray. nos treinamentos. É isso que ele quis dizer, né? Eu vou engolir o Murray nos treinamentos. Então, isso já me chamou a atenção. O vídeo de despedida dele de Arizona, ele foi de uma classe, porque de toda a sacanagem que os Cardinals fizeram com ele, né? Primeiro em não dar nenhum, como o coach falou, de todos os calouros foi o que teve a pior condição de iniciar a sua carreira na NFL. Segundo, a maneira como os Cardinals jogaram o menino na fogueira nesse processo do draft, nesse processo todo de escolha do Kyler Murray, foi sacanagem, é um garoto, né? Não tiveram a menor preocupação em proteger o seu quarterback titular, né? E uma escolha top 10 no ano anterior. Não tiveram a menor preocupação com ele. E ele foi de uma classe impressionante, uma maturidade que me chamou muita atenção. Por fim, a entrevista de chegada dele em Miami foi sensacional. Ele não fugiu de pergunta nenhuma. E já teve jornalista lá enfiando o dedo na cara. Olha, você sabe que isso aqui é um teste de um ano, né? Ah, você sabe que no momento você é backup do Ryan Fitzpatrick, né? Quer dizer, deram porrada nele. E ele, tranquilo, passivo, respondendo tudo. Não deixou de responder absolutamente pergunta alguma. Não perdeu a compostura. Quer dizer, mostrou maturidade. E isso me impressionou muito, porque muito se questionava sobre o problema mental dele, do amor pelo jogo. Será que ele quer mesmo? Será que ele precisa? É um cara que vem de uma família abastada. Essa questão mental me preocupava muito. E ele me mostrou muita maturidade durante todo esse processo. Desde lá os rumores de escolha do Kyler Murray até a entrevista já como jogador do Miami Dolphins. E aí ele começa a me ganhar, porque eu tinha muitos questionamentos, né, sobre qual Josh Rosen estava vindo, do processo de draft de 2018, ou se o que não jogou absolutamente nada em 2019, ok, por diversos fatores. Mas qual quarterback está chegando em Miami? É um cara que agora eu vou ter um pouco mais de paciência, porque eu leio muito e a minha namorada me ensinou uma coisa. Rafa, você tem que escutar mais do que você fala, porque eu falo pra caralho. E aí quando eu tenho pessoas que eu respeito do meu lado, falando o que o coach Davis falou, quando eu tenho amigos que eu confio, como o Vitor, falando o que falou, eu tenho que ouvir, eu tenho que prestar atenção. Então, seja bem-vindo a Miami, Josh Rosen. Estou do seu lado.
Que Deus abençoe.
Que Deus essa... abençoe.
Não, que Deus abençoe essa classe de quarterbacks de 2018, né? Que classe com personalidade, Josh Rosen. Você tem o Sam Darnold, um cara de muita personalidade. O Lamar Jackson é um cara que for falar aquela conversinha toda pra... Ah, vira o wide receiver. Mandou todo mundo a PQP. O Josh Allen não é um dos meus prediletos, um cara de personalidade. E aí você tem o Baker, que é um cara incrível, que mudou a cara dos Browns. Então é isso que eu gosto. O quarterback tem que ter essa personalidade. O Dwayne Haskins chegando é um cara de bastante personalidade também. E isso que era o meu maior problema com o Kyle Murray. Não vejo essa personalidade toda nele, não que ele seja um mau quarterback. Então acho que Miami fez a escolha perfeita, sai desse draft muito bem com o seu quarterback.
No ruim, se realmente o Josh Rosen for o Josh Rosen do ano 1 dele de calor, a gente vai escolher o Tua Herbert daqui a 1-2 anos e acabou. A gente tem que ficar sofrendo porque, na real, a gente ganhou uma escolha de segunda rodada. Então, na verdade, ele custou uma quinta rodada. Então, se realmente, que eu não acredito, se eu tivesse que botar um dinheiro, eu ia botar um dinheiro que esse cara vai ser o nosso franchise quarterback. Mas caso não seja, quase que o Chad Oshie, ele não se dê bem, o cara era 4, ano que vem a gente escolhe um quarterback e acabou. E a gente vai ter, ou a gente vai ter um backup, um puta de um backup na liga, ganhando 2 milhões por ano, ou a gente troca ele para uma quarta, quinta rodada e acabou. E não tem choro, não tem nada. A gente vai continuar o nosso plano do mesmo jeito.
E tu, Josh Rosen é melhor quarterback do draft passado, do draft desse ano, e vai ser melhor quarterback, qualquer quarterback que saia no draft do ano que vem.
Eu fui ofendido, eu falei isso aí no grupo do Finchcast, eu fui covardemente ofendido quando eu falei que eu achava o Rosa melhor que o Tua.
Não, eu acho melhor que o Tua, e eu acho hoje, mais pronto pra NFL o Justin Herbert que o Tua Tagovailoa. Justin Herbert é mais pronto hoje. Acho que o Tua tem teto maior, né? Mas precisa amadurecer algumas coisas que ano passado mostrou algumas inconsistências. Acho o Justin Herbert hoje mais quarterback para a NFL.
Que ano para a AFC East, né? Porque no draft como um todo, os quatro times fizeram, não sei se o coach concorda comigo.
Melhor divisão draftando esse ano.
Exatamente. Melhor divisão draftando esse ano, AFC East. Né? Os quatro times draftaram muito bem. E é uma divisão que a gente está falando agora que, ao que parece, encontraram seus quarterbacks para o futuro. Eu também não gosto do Josh Allen, o Vitu adora, né? O coach também não é dos maiores fãs. Mas, de qualquer maneira, a gente tem quarterbacks aí para olhar para frente, né? Josh Rosen, Sam Darnold, Josh Allen. Né?
Menos os Patriots.
Menos os Patriots. Porém, os Patriots têm aí mais um ou dois, três anos de um dos maiores quarterbacks da história. Né? Vamos ver o que acontece pós-Brady. Mas o futuro da AFC East me parece muito interessante, porque os drafts nos últimos anos vêm sido bons, né? Dessas equipes. Esse ano foram drafts maravilhosos de todos eles, né? Então, temos quarterback a princípio, né? Parece que temos quarterbacks aí para esses três times. Então, olha, vamos ficar de olho nessa AFC East.
Eu acho, por exemplo, que os Jets são um time que esse ano já pode até pensar no wild card.
Ah, eu também acho.
Acho que os Jets, se forem bem trabalhados, se a comissão técnica trabalhar bem, não implodir com lesões, alguma coisa assim, é um time para pensar pelo menos em wild card.
Vitor?
Não, é que foi sintomático os três times da AFC East irem de IDL na primeira rodada. Que onde o Brady sofre é por dentro. Por fora, ele acaba com qualquer IDE. Ele dá um passinho pro lado e acabou. Onde você deixa o Brady desconfortável é você atacando por dentro. Pode que o cara já tem 40 anos e agora que a galera foi ver isso, mas com um certo delay aí de 20 anos, mas mostra que a galera realmente quer virar a chave.
Exatamente. Vamos encerrando. Eu só queria, rapidamente, a gente já está com um pouquinho mais de uma hora de programa, está na hora da gente encerrar. Eu queria só realmente aí um apanhado geral, coach, do que você realmente achou do draft do Miami Dolphins como um todo. Como é que você avalia, de forma geral, o draft do Miami Dolphins?
Gostei bastante. Acho que o time se reforçou em alguns pontos que era necessário, principalmente com essa troca pelo Josh Rosen, que a gente tem que colocar na conta do draft.
Exato. Né?
Aí você tem o Christian Wilkins, um jogador interior de linha defensiva. Você tem o Michael Dieter, que é um cara que para chegar e jogar. E aí o resto são mais apostas, mas eu gosto da escolha do Gaskin lá no final. O Zion Prince é uma escolha que já não me agrada tanto. O Van Ginkel é uma aposta. Eu dou aquela nota um B+, assim, só não vou dar um A por questão aí do Van Ginkel, não ser um jogador que eu gosto tanto. O Zion Prince ser um cara que eu também já não gosto tanto. Mas são jogadores que podem render em determinadas situações. Mas no âmbito geral eu dou um B+ aí, ou até um A- para esse draft do Miami Dolphins, que acho que se encaminha para ser uma franquia, um time bem melhor, não só nessa temporada, mas principalmente daqui 2 anos.
Vitor, sua despedida, querido.
Recado final de hoje é, na verdade, uma homenagem à grande Beth Carvalho, grande nome do samba e torcedor ilustre do Botafogo, que nos deixou no dia de ontem. Ela não é só a mulher de uma música aqui na torcida do Botafogo, o samba foi muito sedimentado por causa dela. Ela é quase uma fundadora do Cacique de Ramos, então todo mundo que saiu de lá tem meio que meio da árvore dela. E queria deixar aí essa singela homenagem à madrinha do samba. Abraços.
E com isso a gente se despede, né? Vamos agradecendo aqui a presença mais uma vez do nosso querido coach Davis Chiodini. Davis, muitíssimo obrigado, mais uma vez uma honra ter você aqui no nosso Finscast. Muito obrigado novamente, valeu mesmo, querido, um grande abraço.
Eu que agradeço o convite, sabem que quiserem, é muito fácil de me achar, é muito fácil de marcar. Agora estarei nessa próxima semana saindo para minhas merecidas férias, quero desligar um pouquinho do futebol americano, já aproveitei, somei essas férias pessoais do trabalho e tal, mas depois a gente aí falando de draft de novo, metade de maio, comecinho de junho, já estou montando a minha watchlist para ano que vem e tal, e já começo a pensar em NFL também, e esse ano vou ficar com o olhão bem atento ao Josh Rosen, com certeza na torcida pelo Miami Dolphins.
Davis, esse ano tu traz o Josh Rosen pra gente, ano que vem tu volta e traz o Chase Young,
ou tem um jogador dos Hurricanes aí que você pode gostar, o Trevon Hill.
Ah, ele é bom também.
Que chegou de Virginia Tech, tem uns probleminhas de caráter e tal, mas como jogador é um excelente jogador.
Isso aí, Vitor, obrigado, querido. Grande abraço, irmão.
Abraço.
Galera, muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham curtido toda a avaliação completíssima do draft 2019 do nosso Miami Dolphins. Críticas, sugestões, comentem lá no nosso Twitter, no @BRDolphins. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. A gente volta numa próxima edição, muito em breve, falando aí sobre o futuro do Miami Dolphins para a temporada 2019. Valeu, galera. Muito obrigado. E como sempre, fins up. Valeu! Miami's got the dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal.